Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge.
Olá, gente! Eu sou a Stefania Amaral.
E eu sou a Rosana Iris.
E hoje nós vamos brindar a paz e a tudo que estraga a paz. Deu pra ouvir abrindo aqui?
Deu pra ouvir aqui.
Olha!
Deu pra ouvir aqui.
Tamo aqui, vamos brindar com as nossas latinhas de gin aqui. Decidimos provar outras versões, não é mesmo, Rosana?
Sim. Hoje a gente vai tomar várias gin tônica de procedência duvidosa em nome do jornalismo investigativo e desse podcast.
Ó, oh, mas é boa, hein? Tomei um pouquinho aqui, ó. Gin Flowers oficial, patrocinador. Gostaria.
Alô, alô. Patrocina nós aqui.
Patrocina nós, Gin Flowers oficial. É boa, é boa. É melhor do que a Skull Beach.
É que aquela lá é o cruel também, né? Só pros fortes.
Primeiro gole aqui me conquistou. E ai... Que pescoço bonito. Opa, peraí, falei isso alto? Confusões aqui na hora de quebrar a quarta parede, né, gente? Fleabag tá mais perdido que o padre na missa. Não sabe mais se tá falando com ele ou com a gente, totalmente desnorteada. Nesse episódio, né, chegamos aqui ao quarto episódio da segunda temporada. Um detalhe que quando eles vão lá pro Cocker Meeting, né, o encontro silencioso, foi uma cena real aquilo ali. Assim, né? Foi inspirada da vida real, momento trivia, porque o Andrew Scott levou a Phoebe Waller-Bridge naquele lugar de verdade, olha que legal.
Que da hora. Aqui, né, reforça um pouco a minha teoria do porquê o padre vê a quebra da quarta parede, né? E na minha opinião é muito porque ela, entre aspas, relaxa, né, na frente dele, ou seja, ela se abre mais pra ele de uma maneira diferente, por isso ele consegue perceber, né? E nessa reunião Quaker, a gente tem mais um daqueles Quaker, né? Enfim. Gente, Quaker é a bolacha, né? Mas tá bom. E aqui nessa reunião Quaker, a gente tem mais um daqueles ecos, né, da primeira temporada. Tanto na cena final do piloto, que a Fleabag desabafa, né, na frente do pai, quanto naquela cena da palestra, que ela e a Claire levantam a mão, né, sobre trocar 5 anos da vida pelo corpo perfeito. E eu acho que é interessante aqui, tipo, novamente como a série aponta esse lado, entre aspas, também má feminista da Fleabag, né? E eu acho isso um ponto positivo na personagem, dela não ser a feminista ou mesmo a mulher que ela queria ser. Porque, bem, ninguém é, não é mesmo? Você tem aquela ideia de como você se comportaria ou como você é como mulher e, tipo, às vezes ela não corresponde à realidade, né? E eu acho que isso faz com que a gente se identifique, né? Porque são coisas, mesmo culpáveis por uma feminista, que ela diz, ah, será que eu seria tão feminista se eu fosse padrãozão, assim? E, bem, eu acho que é bem real, assim, eu acho que é, tipo, uma coisa que todo mundo pensa, sabe?
Pois é, ela tirou uma coisa que tava entalada em mim, assim, desde a adolescência, sabe? Aquela iluminação que ela teve. Eu tinha muito esse questionamento quando eu era mais jovem, sabe? De ficar vendo aquelas, aquele padrão mesmo, aquelas meninas hentai, né? Com aquele peitão, assim.
Sim,
nossa,
sim.
Será que eu precisaria de tudo? Porque parece que é mais fácil, né? Quando a mulher é toda perfeita e enfim. E ali ela...
Então, é, se você se enquadra nos padrões de feminilidade mais fácil, né?
Sim.
Talvez as coisas são mais fáceis, né? Como um todo.
Total. E ali naquele momento a gente... Lembrando que ela se sentiu impelida, mas na verdade ela tava ansiosa. Ela tava querendo provocar o padreco pra ver o que, que ele tava pensando, né? Pra tirar ali daquele...
O que que você tá pensando?
É... Porque, assim, que aquela agonia, né, do silêncio e tudo, e ela conseguiu, ela desestabilizou ele, como ela faz muito bem, né? E, gente, e quando o padre vai no café e segura Hillary no colo? Que coisa mais fofa, gente, eu não dou conta daquilo, não. A Fleabag lá custando a manter a bunda na cadeira, nós também, né? Mas, assim, aquele primeiro encontro começa muito fofo, mas logo eles têm a primeira briga deles, os pombinhos. Que bonitinho, né? Ela começa a ficar desconfortável, porque ele quer saber, ele quer conhecer ela, né? Começa a revirar umas memórias ali dela, da Bu, da mãe. E ela já se defende das perguntas, assim, não é fácil pra ela se abrir nesse nível, né? E ali, de novo, ele dá... Nesse episódio, ele deu... 2 boas olhadas pra gente, né? Naquela hora ali no café, ele... Ah! Tipo, ele vê o que que é, onde que ela tá olhando pra gente. E depois ele, mais pro final do episódio também, lá na igreja, ele olha pra gente de novo. Então, assim, o negócio já tá totalmente descambado. E aí ela, não, me devolve aqui meu coração. Você já brincou com meu porquinho da Índia tempo demais. Fica aquele climão até aquele momento aqui, né? Detalhe que quando eles estão conversando, pergunta, ah, você prefere velório ou casório? Ele ressalta que ele vê algo de humildade em velórios, Enquanto pra ela, eu acho que foi um processo contrário, assim, que eu já observei em algumas pessoas que vivenciaram um luto, né, da perda, que é, você coloca a vida em perspectiva, né, a finitude do corpo e tal, e aí você fica com uma certa, um impulso pra viver mais, né, apesar dela estar carregando todas as feridas, ela tá, ó, o tempo tá passando, né, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que viver, né, eu acho que a perda da mãe acabou impulsionando ela nesse sentido, né, oposto a essa humildade, a essa reclusão.
Sim. E essa sequência toda do começo eu acho ótima. E, tipo, e esse episódio também ilustra muito uma outra teoria que eu tenho. Que é comum a galera falar que prefere a segunda temporada da série, né? E eu não tenho particularmente uma preferência. Eu acho que a primeira é mais difícil pra eu assistir, assim, porque é muito espelho na minha cara. E a segunda já não é tanto. E quem sabe um dia eu chego no nível da segunda temporada. Mas então, aqui na segunda temporada, a gente tem muito a Fleabag querendo seduzir o padre, né? E esse episódio específico, ele é bem focado nisso, né? Visto essa sequência do começo. E, né, todo mundo é mais interessante quando tá flertando, né, gente? Ou você tá tentando ser mais interessante do que você é pra flertar. E aqui a gente vê muito a química dos dois, né? Como ela é absurda, como eles ficam fazendo essas piadinhas um com o outro. Enfim, aquela coisa cafona que a gente faz quando tá flertando, né? Enfim, a gente vai falar mais disso no último episódio, né? Mas eu acho que essa temporada, como um todo, ela acaba sendo mais palatável, entre aspas, né? O quanto Fleabag pode ser palatável por causa desse motivo.
Ela tem umas coisas pesadas que a gente vai chegar, tá chegando nelas, né? Mas é pela identificação, assim, tem esses momentos da vida, né? Que a gente fica mais pra primeira, mais pra segunda, né? Aquelas.
Sim, sim.
Isso é da química tão real, assim, que no livro ela observa em um determinado momento. Ela fala a química entre os dois, como o narrador de terceira pessoa do livro, né, que é a Phoebe, cria, né, ela fala a química entre os dois está aumentando. Então, realmente, é muito notável aqui.
Sim, sim, demais.
E sobre Boo, a gente viu que no último episódio, nada dela, né, ela tava sumida. Mas em compensação desse, talvez seja o que ela mais aparece, né? Que o flashback é bem extenso, assim, do velório ali da mãe. Tudo que a Fleabag faz começa a remeter, né? As lembranças, o cigarro que as duas fumavam. Quando ela olha no espelho, ela esfrega o rosto, ela já começa a lembrar mais. E a câmera já tá ficando uma coisa... É bem diferente essa relação, como você bem pontuou, né? A câmera parece que tá perturbando ela bem mais agora, na segunda temporada, né? Quando ela tá voltando pra casa ali, ela olha pra gente de um jeito assim, tipo, para de me seguir, sabe? Tipo, me larga, me dá privacidade. E quando ela vai rezar também, ela olha assim, tipo, vocês vão me julgar porque eu vou ajoelhar aqui agora? Isso?
Sim.
Isso mesmo, produção, sabe?
É, e daí falando do velório, uma coisa que eu reparei, e fiquei pensando agora, assistindo pela enésima vez, é da fala do pai da Fleabag, né? Uma das primeiras coisas que ele diz pra ela naquela cena do quarto é em como ele achava a mãe dela muito difícil. Ele usa essa expressão, né? Muito difícil. E eu fiquei pensando nisso porque, por toda a série, duas coisas, né? A gente detesta a madrasta por ela ser muito difícil, né? E por ela se opor à nossa protagonista também. E a gente nunca vê a mãe da Fleabag, né? E da Claire.
Uhum.
Ela só existe por comentários, principalmente da Fleabag e do pai, visto que a gente vê a Claire pouco, né? Falando dela, né? Então eu fiquei pensando nisso, quanto a mãe deveria ser parecida com a Fleabag e o quanto isso era difícil para o pai, né? E eu acho que a gente julga bastante ele, né? Na série, não só nessa temporada, mas... E ele merece em muitos momentos. Mas eu fiquei pensando o quanto a relação dele com a madrasta não é uma repetição dessa relação anterior com a mãe, sabe? De, tipo, dessas mulheres que ele achava muito difícil, que ele acha difícil, mas que ele ama, né?
Isso é muito doido, né? Porque tem essas rimas... que a Phoebe faz muito bem, que a gente já comentou também, que tem um momento que o padre tá lá no café com ela, que ela fala, ele tá um pouco chato, né? Enjoadinho, né? Tá, tá meio petulante, né? E aí tem uma cena que o pai da... que você falou agora, pai da Fleabag e ela no quarto, e aí madrasta se aproxima assim, e ele comenta a mesma coisa com ela, né? Tipo, nossa, ela tá meio irritante, tá meio petulante, né?
Ela é meio irritante, né?
Então é isso, de amar a pessoa e não necessariamente gostar, né? A gente ainda vai ver mais disso aqui, muito simbólico, né? as dificuldades que a gente tem pra lidar com família, com quem a gente ama e tudo. Mas, assim, apesar de tudo, eu adoro a madrasta, cara. É impressionante. Eu adoro todos os personagens, né? Eu sou a mais bocó, né?
Mas... Aí a Olivia Colman tá perfeita.
Nossa,
nesse papel,
não,
né?
Ela é muito absurdo, maravilhosa. Sim. Tipo, você fica com raiva.
Ela é muito boa.
Da pessoa, do sadismo da pessoa, da crueldade, mas assim, não tem como. É gostoso demais de assistir, né? A relação das duas. E muito bom isso que você falou da repetição, né? Do pai, por procurar uma pessoa que seja assim também difícil e tudo.
Sim.
Mas, assim, apesar de ser um dia triste, essas memórias todas, o velório da mãe, é uma situação toda de muito alívio cômico, né? O que pra gente, acho que aqui no Brasil seria mais a missa de sétimo dia, né? Porque não tem o corpo, né? Ela não aparece nem nesse momento. Então é mais o pessoal na igreja. Eu acho até que ela voltar na igreja tem um pouco a ver com isso, com retomar essas memórias, né? Mas é só alívio cômico atrás de alívio cômico. Tipo, o Harry chega com a calça encolhida pela secadora, né? Tipo, ela tá linda, estonteante, todo mundo repara e tal. Isso é complicado, né? Na etiqueta do luto e tal, a Claire fica lá pressionando. Como é que você tem coragem de comer? Como assim? Sabe? Eu acho o máximo também que tem uma hora que a Claire tá defendendo a madrasta ainda, acho que ela ainda não conhecia a peça, né? Sabe nada inocente. A Fleabag fala assim, nossa, mas ela tá doida pra pegar o papai. Aí ela, que isso? Mas não é todo mundo que tá atrás de pica não, viu? Tipo... E aí, um pouquinho depois, elas estão lá conversando e ela fala assim, não, gente, meninas, então eu vou deixar vocês e vou lá checar os enroladinhos de salsicha. Então, assim... Dá pra sentir que Fleabag estava certa na percepção dela, né? Que a outra estava lá pronta para ataque e Claire inocente. E madrasta, né? Falando com elas, vai piorar, as pessoas vão mandar, parar de mandar flor e tal. Então, vou estar aqui sempre, sempre, sempre. Filme de terror.
Nossa, ela fala umas 10 vezes.
É, tipo, pode crer que eu vou estar aqui até seu pai morrer, né? Tipo isso. E estranho, né? Nessa vez que eu revi, o Martin não foi no velório. Pelo menos ele não apareceu. Eu falei, uai, né? Por que que o marido faltou logo nesse momento tão delicado? E nessa hora que as pessoas estão chegando, os amigos da família estão chegando e elogiando ela e cumprimentando, né? Meus pêsames e tal. Tem um outro vestígio da peça aqui. Porque quando a gente olha no episódio, tem um ator que tá acreditado como Full Bushman. Aí eu falei, uai, mas não, a Phoebe não colocou essa cena aqui, né? Porque na peça ela fala assim, ah, vou parar de depilar porque um homem, um amigo da família, disse, ou melhor, gritou, o quanto ele amava uma mata bem cheia. E com raras elas são hoje em dia. E aí, de repente, o cara da mata cheia está acreditado, né? E aí a cena não apareceu. Então, olha, referências da peça continuam aqui. Detalhes sórdidos.
E complementando isso do funeral... É impressionante como o Harry segue sendo o homem mais lixo dessa série, né, gente? Puta merda. E ele tem a pior reação possível, tipo, ai, você chorou já? Ai, gente, quem faz esse tipo de pergunta, sabe? Deixa a pessoa viver o seu luto, tá ligado? Meu Deus, eu odeio muito esse homem, na moral.
Não, mas o Harry tem uns negócios legais, assim, né, de contato com o lado feminino dele, porque ele repara que ela fez a sobrancelha, cara. Tipo, que homem que repara especificamente essas coisas, né?
De volta ao presente, Fleabag está sentada num banco de madeira, em silêncio absoluto. Ela está olhando para frente, perdida. Ela inclina a cabeça para as mãos quando de repente ouve uma explosão musical vinda dos fundos da igreja. É Jennifer Lopez ou algo realmente incongruente?
Então, né, gente, depois dessa porrada, dessas memórias, que a gente citou um monte de coisa engraçada que aconteceu ali, aí a gente vai entrar na parte das fortes emoções, né? Porque ela tem uma conversa com o pai, que ele vai falar, sua irmã te ama, né? É quando ele não gagueja também, né, que é raro, que ele fala, buck up, charm, off we go, né? Sim. Tipo, vamos lá, levanta. E tudo, sorria, e acho que ela segue isso, literalmente, né, depois. E Boo dizendo também que o amor tem que ir pra algum lugar, né. Segura o coração, e o amor dela vai pra onde, gente, vai pra onde esse amor? Bom, ela tá indo pra igreja agora, né, tá indo lá buscar paz nessa igreja vazia, sei que ela realmente acha que a igreja tá vazia. E nesse momento lá que ela quase rezou, durou segundos, né. Logo hip hop lá da J-Lo, mas não foi J-Lo, né, porque não conseguiram os créditos da Jane from the Block, possivelmente. Ela vai encontrar o Padreco lá, todo detonado, coitado, tentando pegar o uísque dele, né, amassado, descabelado, né, praticamente já sofrendo o luto já da despedida por ela, né, deixando claro que o padre está bêbado aqui.
Meu, e te falar que foi um susto pra mim, porque a primeira vez que eu vi a segunda temporada foi por métodos alternativos. E a Amazon não patrocina a gente, então não tem problema.
É, foda-se.
E eu acho tão genial o Jennifer on the Block, tá? Mas porra mesmo, você não conseguiu comprar a porra desses direitos? Porra, velho.
Foda,
a Amazon,
né?
Ainda. Por a shit together aí.
Pois é, a letra tem tudo a ver, né?
Sim, faz muito sentido, mano.
É foda, cara. Foda. Bom, agora, é sério, meu povo, só tomando mais umas aqui, já tô quase no fim da latinha, pra criar coragem nesse momento da gente contar os pecados cabeludos no confessionário.
Ok, agora você diz, me abençoe, padre, pois pequei. Fazem, insira dias, meses, anos, desde a minha última confissão, então eu digo, tudo bem, blá, 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 até você me contar o que você tem na cabeça. Me conte os seus pecados.
Ai, ai. Inclusive, vou deixar linkado aqui para vocês lembrarem do Padre Gato do Hermes Renato. Minha gata Faustina, do selo Faustina, ela mesma, chama Faustina por causa de Fausto Fante, né? Sou muito viúva do Fausto e de nada aí por essa lembrança. Assistam e aproveitem, receba. E aí, nesse momento do confessionário, né, ela vai confessar algumas mentiras, né, roubos, blasfêmios, putarias fora do casamento e algumas vezes dentro do casamento de outras pessoas, né, até sodomia, né, tudo muito laconicamente, né, ela sabe ser lacônica, né, ela fala, tem medo de esquecer coisas, pessoas, mas a boa é o calcanhar de Aquiles dela, não consegue falar mais do que isso, né. E aí chega na parte quente, né? Quero que alguém me diga, ela confessando, o que fazer da vida, né? Leia-se, quero você, padre, né? Quero alguém que me diga no que acreditar, quem amar, como dizer isso, né? E aqui ela tem esse momento que ela entende por que, que as pessoas se rendem a isso de transcendental, né? Por que, que é mais fácil para as pessoas procurar algum conforto externo em religião, né? Ah, e aí, o padre que no início do episódio estava lá, ela ajudando a escolher a roupa, o look do casamento, né? Ele abre a cortina bruscamente, ele vai fazer isso de novo aqui, né? No início e no fim do episódio, ele vai ter essa abertura de cortinas drástica aqui. E o épico, ajoelhe-se. Esse ajoelhe-se é muito sobre se entregar, né? Sobre ela vai largar o copo, né? E vai abrir mão do controle por um momento. Vai se entregar ali. E convenhamos que aquilo ali é um pouco PDSM. Eu tô muito equivocada nisso.
Então, olha, eu acho também.
Como é? Tem uma certa pretensão ali de, né? E ela obedece, né? Ela tava nesse ensaio de obedecer e ela vai aqui obedecer ele plenamente, né? Se entregar. Sim. E ajoelhou, tem que rezar agora.
E bem, a gente chega na cena que o povo quer ver, né? Finalmente.
Chegou.
Aê! Essa cena, né, provavelmente rendeu pra Phoebe o Emmy de melhor atriz de comédia, né? E, originalmente, essa cena do confessionário, ela foi gravada com câmera nos dois. Ou seja, até essa opção de cortar pro padre quando ele fala, sabe? Mas na montagem, sempre acertadíssima, na minha opinião, eles resolveram deixar só na Fleabag, né? E eu acho que ela sustenta muito tudo que ela diz ali e faz com que as emoções se transbordem ali com a câmera só nela, né? E bem, aqui a gente vê o que eu já falei algumas vezes dessa tentativa da Fleabag de reimaginar a sua vida, de mudar hábitos, de cortar completamente certos comportamentos e a origem disso, né? E bem, eu vou dar uma de psicóloga de boteco de novo e falar que eu acho que o principal ponto que eu vejo da Fleabag é que ela não se perdoa pela morte da amiga, né? Sabe aquela máxima que você precisa se perdoar pra seguir em frente, né? Precisa perdoar pra seguir em frente. E é exatamente o que ela não faz, né? O que, tipo, faz ela questionar como ela vive sua vida como um todo, né? Não só essa parte, não só essa em detrimento da morte da amiga. E essa cena é boa também pelo fator surpreendente, né? Porque, tipo, eu acho que você não espera uma personagem como a Fleabag dizer que ela quer alguém que diga pra ela como viver a sua vida, né? Ela parece uma pessoa tão segura de si, tão boa em lidar com coisas ruins, né, como a própria Claire disse. Mas eu acho que essa falta dela de perdão dela com o erro que ela mesma cometeu, em todo o meu conhecimento aqui de psicóloga de boteco, faz com que ela siga sofrendo, né, e siga questionando os comportamentos dela, né.
É, já dizia RuPaul, né, se você, como é que é, se você não amar a si mesmo, What the hell you gonna love somebody else, né? Como que você vai poder amar outra pessoa, né? Se permitir
Exatamente.
Amar, né? Se você não se amar a si mesmo, né?
Os dois estão tensos. Ele segura gentilmente o rosto dela por um momento, decidindo. Ela move os lábios pra frente e eles se beijam. É um beijo gentil e amoroso, bonito pra caralho. Eles param, se olham e se beijam de novo, com mais paixão.
E ai, gente, depois desse beijo, assim, é aquela sensação... Vou imitar ela aqui no episódio. Sabe aquela sensação de adrenalina, depois de muito tempo, né, que não tem nada acontecendo na sua vida, e finalmente acontece aquilo que você queria. E aí, de repente, né, você ouve sinos, tudo se encaixa, tudo valeu a pena. Mesmo que tudo acabe, mas nada acabe, né, vocês lembram disso que eu disse? O que parecia impossível aconteceu, né? O padre, ela desvirtuou um padre. E ele deu exatamente o que ela queria naquele momento, né? Então ela fica assim, em êxtase, né? Ela tá ali sorrindo e tudo. Parece que ela foi ressuscitada mesmo, né? Bela adormecida, recebeu o beijo, acordou pra vida. Só que, por outro lado, o padre, né? O quadro cai, né? Ele vê que Deus se manifestou ali, não gostou do negócio. Ele já fica assustado, já se sente culpado, já fica tipo... Se afasta, assim, meu Deus, eu não posso, o que eu tô fazendo? Essa mulher é uma demônia, derrubando quatro sagados.
E bem, gente, se até agora vocês não se tornaram otimistas por causa do padre e não tiveram sua vida arruinada por isso, vocês não têm coração, tá? Eu sinto informar isso pra todo mundo. E essa temporada tem várias frases que eu queria escrever na parede da minha sala, mas aquela que a Estê citou ali no começo de a paz e a tudo que estraga a paz é uma das que eu mais gosto, particularmente, porque, né, qual seria a graça da vida se não tivesse alguém que tira a nossa paz, né?
Vamos brindar isso, amiga!
Vamos brindar a isso!
Gente, é, então, olha só, por hoje é só, estamos aí caminhando pro quinto e penúltimo episódio do nosso Fleabag.
Ai, meu Deus!
Querido Fleabag, eu já estou morrendo de saudade, vai ser difícil terminar isso, não começar tudo de novo, lógico, né, depois eu vou começar a assistir em alemão e tal, não tem
pra fim. Pra dar uma variadinha, assim,
não, não tem fim esse negócio, não, vai, não passou, entendeu? E o próximo é isso, e avalie no iTunes a gente, por favor, no aplicativo que você usa, além do site do feed, nossos programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube.
Esperamos comentários de vocês no nosso site, feitoporelas.com.br, ou no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. E também tem o nosso Twitter, Instagram ou Facebook do Feito por Elas.
Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris.
Produção, edição, arte da capa, Isabel Wittmann. Vozes adicionais, Isabel Wittmann e Fernando Mapa.
Locução da vinheta, Débora Garcia.